Terra, rio e mar. Os três vetores que marcam a nossa identidade.
O caminho faz caminhando. Se é verdade que todos os caminhos vão dar a Roma, não é menos verdade que quase todos vão dar a Santiago de Compostela. A pé ou de bicicleta, de burro ou a cavalo, o importante é chegar lá. Pelo caminho, mais ou menos longo, cruzam-se histórias, partilham-se experiências, conhecem-se pessoas, fazem-se amigos. Diz quem já fez o caminho que é uma experiência única e que, depois de feito, ninguém volta ao mesmo. Que há uma pessoa antes e uma pessoa depois de fazer o caminho. Anualmente, milhares de peregrinos de dezenas de nacionalidades, cristãos ou de outras religiões, ou até ateus, percorrem o caminho, uma experiência que tem tanto de místico como de aventura, um teste aos limites físicos e psicológicos de cada um. E mesmo que partam sem companhia, é impossível fazer o caminho sozinho. A cada passo que se dá, o contacto humano é evidente, marcando para sempre uma experiência difícil de apagar. Mesmo sem se darem conta, os momentos de partilha são tantos que ficam como que uma marca no coração. Momentos inesquecíveis que culminam com um sentimento de paz à chegada à Praça de Santiago. Um sentimento comum que só pode ser verdadeiro. Devem ter começado por volta do século IX as peregrinações a Santiago de Compostela. Monarcas, nobres, cavaleiros e senhores afluíam a Santiago para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujo sepulcro se encontrava na catedral. Esta peregrinação foi uma das mais concorridas da Europa medieval, cuja importância só era superada pela via que levava a Roma e a Jerusalém, sendo concedida indulgência a quem a fizesse. A cidade tornou-se um dos principais centros de peregrinação cristã e é por esta altura que surgem os primeiros relatos de peregrinos que viajaram a Compostela. No século XII, é publicado o primeiro guia do peregrino do caminho francês. A partir do século XIV, o caminho entra em declive por causa da peste negra e ele acentua-se mais tarde com a cisão da cristandade entre protestantes e católicos. Durante os séculos XVII e XVIII, as redes de comunicação são melhoradas e o caminho recupera, mas volta a ter um declínio no século XIX com a Revolução Industrial e os descobrimentos científicos e intelectuais. Depois de vários séculos relativamente esquecida, na década de 80 a popularidade da peregrinação cresceu substancialmente, embora uma grande parte das pessoas que fazem o caminho não o façam por motivos religiosos. Assim, depois de séculos em que pouco mais foi que uma memória do passado, a partir dos anos 80 o caminho tornou-se num itinerário espiritual e cultural de primeira linha e é percorrido por milhares de pessoas todos os anos. Foi declarado primeiro itinerário cultural europeu em 1987 e património da humanidade em Espanha em 1993 e em França em 1998. Espírito religioso, misticismo, busca interior, turismo, desporto ou apenas uma grande aventura são alguns dos motivos que, segundo os peregrinos, os levaram a Santiago. Há um ano atrás, Sandra Rego, natural de Caminha, decidiu fazer o caminho a pé até Santiago de Compostela, um desafio que impôs a si própria, mas que, na verdade, nunca pensou conseguir concretizar. A pouca experiência em matéria de caminhadas e a distância que separa Caminha da cidade de Santiago assustou-a e, até à hora de sair, disse sempre que não iria ser capaz. Mas foi. E após alguns dias de caminho, Sandra e os companheiros chegaram finalmente à catedral. Pelo caminho, somaram-se inúmeras experiências e vivências e o resultado foi uma Sandra diferente.
Eu que não tinha grande experiência de caminhadas, só ir ali à Foz do Minho e vir máximo até Moledo, nunca tinha feito nada do género e achei que era impossível. Fiz aqui duas tentativas, fui à Senhora das Neves e outro dos caminhos que fiz foi ir ali até aos Sete Caminhos e voltar aqui por Santo Antão. E achei que era impossível chegar a Santiago, achei que não ia conseguir mesmo, porque dessas duas vezes que fiz 20 e tal quilómetros aqui no concelho, foi muito duro.
Testar os seus limites e ver até onde conseguia chegar foi o grande desafio de Sandra.
Vai descobrir no caminho que sou capaz e que é possível. Tu vais fazendo e vais ganhando energias de dia para dia e a noite reconforta imenso. E é um desafio enorme. E eu fui um bocado por isso, por desafio, por saber até onde é que chegava.
Mas não achei. Testar os teus limites.
Fui testar os limites e não achei que chegasse. E até em casa, para o meu pai, por exemplo, quando eu cheguei foi um orgulho imenso. porque achavam mesmo que era uma coisa difícil e que eu não ia conseguir. E afinal consegue-se.
O caminho até Santiago, Sandra fez quase sempre debaixo de chuva. Mas isso, comparado com a saudade dos filhos, não foi nada.
Nós apanhamos muita chuva. Fui com muito mau tempo.
O que é que te custou mais neste caminho?
O que é que me custou mais? A saudade dos meus filhos.
Fisicamente nada.
Fisicamente nada. Fisicamente nada. A saudade deles e o querer levá-los. O achar que eles um dia têm que fazer isto. Isso é que eu estava sempre a pensar. Eles um dia têm que fazer isto. Eles têm que fazer isto.
Voltaste uma pessoa diferente depois de fazer este caminho?
Sem dúvida nenhuma.
Uma experiência que Sandra jamais vai esquecer, até porque, como a própria fez questão de afirmar, há uma Sandra antes e uma Sandra depois.
Há uma Sandra antes e há uma Sandra depois. Sem dúvida nenhuma. Eu tinha muito medo de bichinhos e de pisar coisas com lodo. E eu, como te disse já, apanhei muita chuva e andei com água pela cintura, porque o rio ali logo depois de Tui tinha transbordado, andamos 2 km com água pela cinta, com as mochilas levantadas e com as botas penduradas, e fui descalça, e era uma coisa que para mim era impensável há uns anos atrás, atravessar o que quer que fosse descalça, e foi possível e fiz, e sim, sem dúvida, vim diferente.
Depois de ter ido a primeira vez, Sandra acredita que esta é uma experiência para repetir. A chegada a Santiago foi outro momento inesquecível.
Foi muito bom, muito bom, muito gratificante. Nós chegamos, depois crias laços até com as pessoas que vão contigo. Eu cheguei com o meu cunhado Manel, chegamos exatamente no mesmo momento. É impressionante, demos um abraço fortíssimo e depois fomos chegando todos, não é? Quer dizer, espaçados, mas fomos chegando todos e cria-se ali assim uma força, parecemos é uma espécie de um ímã, todos agarrados uns aos outros com um sorriso brutal nos lábios e uma sensação de dever cumprido. É muito bom.
Muita emoção.
Muita emoção, muita emoção, sim, sem dúvida nenhuma.
Natural de Gondarém, Vila Nova de Cerveira, Berto Cunha já perdeu a conta à quantidade de vezes que fez o caminho até Santiago. Desde o francês, um dos mais longos e mais bonitos, até ao português, o de Finisterra ou da Costa, são poucos os que ainda não conhece. O caminho até Santiago, desde a sua casa em Gondarém, cerca de 130 km, já o fez pelo menos umas 6 vezes. Depois disso, fez o francês com início em Saint-Jean-Pied-de-Port, entre outros. Este ano vai voltar, em princípio com um amigo que está com um problema de saúde grave. O caminho francês, numa extensão de quase 1000 km, foi feito em várias etapas, como contou Berto Cunha.
O caminho de Santiago, mas de França, de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Portanto, o chamado caminho francês.
Francês. Foram 980 km, feito, faseado em etapas, não é? Iniciei em Saint-Jean-Pied-de-Port, em França, onde podia ter iniciado mais atrás, mas fomos já na fronteira, nos Pirineus, e viemos, como eu disse, faseado, fomos 4 vezes lá.
Portanto, retomavam-se do ponto.
Do ponto onde tínhamos ficado.
E são quase 1000 km.
São 980 km. E depois de Santiago, uma das vezes, quando fizemos o Cebreiro, quando repetimos o Cebreiro, fomos lá e achámos que agora vamos para casa e viemos a pé. E, portanto, foram mais 4 dias até casa a pé. Portanto, isso...
Vocês não param.
Inicialmente, o caminho era feito em grupo, com vários amigos, mas nas últimas vezes o número de pessoas tem vindo a reduzir significativamente.
Fui inicialmente com um grupo de amigos, mas para mim uma caminhada já começa a ser mais do que caminhar também. Para mim é repor as energias... caminhamos em silêncio, gosto de caminhar, praticamente sou capaz de fazer 20 km sem falar com ninguém, vou com a mente muito aberta e para limpar também o espírito, digamos.
Tem uma vertente mais espiritual, não é?
É isso que me leva a caminhar.
Conhecer pessoas de todo o mundo é outra das vantagens de quem faz o caminho.
Variedíssima gente, e gente com muita piada, gente muito interessante.
Gente que vem dos sítios mais interessantes.
Sim, eu já encontrei gente no caminho de Santiago, encontras de todo o mundo, nomeadamente muitos brasileiros, suecos, noruegueses, dinamarqueses, toda a gente da Europa eu já conheci, pelo menos, e mesmo americanos, conheço gente de todo o mundo.
De todos os caminhos que já percorreu, Berto Cunha destaca o francês, principalmente na sua parte galega.
O caminho de francês, mas mais a parte galega, que é de Cebreiro até Santiago. Foi o caminho, aliás já o repeti, são 150 e tal quilómetros, passa-se em zonas muito lindas, de carvalhais, lindíssimo, onde é tal coisa, onde inspira muito silêncio. E é o caminho que mais fascinou foi precisamente esse. Pela paisagem e pela gastronomia, por tudo em si.
Às pessoas que estão a pensar fazer o caminho pela primeira vez, Berto Cunha deixa alguns conselhos.
O que é muito importante, é o que levas calçado. E o que levas calçado não tem que ser um calçado novo, tem que ser um calçado usado, já com há uns quilómetros de trilho, para ficar moldado ao pé e sempre um número acima. Isso é muito importante. Depois, o que levas na mochila. É muito importante não levares roupa a mais, peso a mais, porque isso, o cansaço também é derivado ao peso que levas às costas. Isso é muito importante. E depois, fasear, tens que fazer a primeira etapa no primeiro dia, porque como há albergues e há hotéis, permite tentares fasear o teu esforço. Se vês que num dia que fizeste 25 km ou 20 km sentires bem, no outro dia podes fazer 30, percebes? O ideal para quem inicia é não ultrapassar os 25 km.
Será muito por dia.
E também o importante é ter roupa adequada para as caminhadas.
Portanto, roupa leve,
sempre muito leve, e tentar levar o mínimo possível, porque como vais estar em albergues, os albergues hoje estão apetechados com máquinas de lavar, máquinas de secar, e com o tempo, quando o tempo está bom, dá para lavares e depois secares. Eu praticamente, agora a minha experiência, já fiz uma caminhada de 5 dias com duas t-shirts, dois polos e um par de calças. Aí os calções e dois pares de ténis, que é importantíssimo levar sempre dois, e uns chinelos para no final descomprimir o pé, que vai inchar muito. Depois do banho, andar de chinelos ou então com os sapatos mais largos. Se vais utilizar o outro ténis, não te vai caber o pé dentro do ténis, né? Porque está completamente inchado. Né?
Diz-me uma coisa, Berto, qual é a melhor altura para fazer o caminho?
Toda a altura é boa, porque temos um bom clima mesmo em pleno inverno. Né? Podemos apanhar chuva, mas isso, um bom impermeável resolve a questão. Agora, o que nunca se é fazer um caminho é na parte de muito, muito calor, que é insuportável, e os pés sofrem muito com o calor, e as pessoas, a respiração e tudo mais, sofrem muito com o calor. Eu não aconselho, por exemplo, em agosto, a partir de meio de julho até meio de setembro, não aconselho ninguém a fazer o Caminho de Santiago.
Apesar de ficar muito poucas vezes em albergues, Berto Cunha diz que os conhece muito bem e que a maioria são muito bons.
Conheço alguns, e esta rede de Caminho de Santiago, de Portugal para Santiago, tem muito bons albergues. Fiquem eles todos, hein? Fiquem todos os albergues, todos eles são bons, todos, e têm tudo o que é necessário para uma boa estadia.
Uma vez chegados a Santiago, a primeira coisa a fazer é visitar a catedral e dar um abraço ao santo.
Quando chegas a Santiago, sentes mais alguma coisa, e efetivamente quando entras dentro da catedral, eu às vezes questiono-me a mim mesmo, porque fico muito emocionado. Emociono-me bastante, e tenho que ir. A primeira coisa que eu tenho que fazer à catedral, antes de tudo, é
dar um abraço ao santo.
Isso é importantíssimo. E então eu já não vou lá dar um abraço, já fui duas ou três vezes, já cheguei a dar um abraço, mas de todas as formas emociona. Uma pessoa está dentro da catedral, depois de uma caminhada, emociona-se, porque é muita gente ali. E depois ouvires, como eu já tive o privilégio de ouvir o meu nome, porque quando chegas lá vais tirar a credencial, o teu nome fica registado. E quando vais à missa de peregrino, eles anunciam que vieram tantos peregrinos de tal lado, nomes, tal, tal, e ainda ficas mais emocionado.
São coisas... há também ali uma sensação de dever cumprido, não é?
Pronto, e há uma coisa, às vezes parece que há mais alguma coisa, percebes? E se tens que acreditar em alguma coisa, é naquela altura, não é? Ao fim e ao cabo sou cristão, sou católico, e quando chegas lá, apesar de não ser praticante, mas chegas ali e alguma coisa te diz que há uma coisa qualquer ali que te emociona.
Uma experiência única é, como Berto Cunha define, uma peregrinação até a Santiago.
Terra, rio e mar. Os três vetores que marcam a nossa identidade.